O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda a O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como o Mestre. É um prazer ter você conosco, é um prazer ter você conectado e unindo-se a esse projeto transformacional de caminhar com Jesus através do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Nós estamos começando a nossa segunda semana e hoje refletiremos nos versos 5 a 25 do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas. Como você sabe, o discípulo de Jesus, o aprendiz de Jesus, ele tem um lema a ser seguido. E eu quero repetir com você esse lema tão especial. E o lema diz o seguinte: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. É muito, mas muito importante para nós seguirmos esse lema, o lema dos aprendizes de Jesus. Isso, esse verso, significa e ele une a ideia e exemplifica o que significa ser um aprendiz de Jesus. Eu estava procurando pela palavra resume, isso daí, resume o que ser um aprendiz de Jesus. Bem, eu quero lembrá-la do nosso website www.oresgatador.com. Lá você pode entrar em contato conosco, você pode conectar-se com as nossas mídias sociais, onde tentamos ser presentes a cada dia. Nós temos um canal no YouTube, nós temos uma conta no Instagram, nós temos Twitter, Facebook e nós também temos podcasts. E esses projetos que nós estamos realizando, em especial o de Lucas, eles são compartilhados em todas essas mídias. Então, siga essas mídias para você poder estar conectado, atento, recebendo as novas informações. Bem, nós vamos agora nos preparar para encontrarmos com Deus, para encontrarmos com Deus e fazermos a leitura bíblica. E eu quero convidar você agora a confiar que Deus, ele está atento a você e que ele quer ter esse encontro com você nesse exato momento. Essa é a promessa que nós temos em Hebreus 4:16. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Que texto lindo! Deus está fazendo um convite para que você possa se aproximar dele, do jeito que você está, da maneira que você encontra. Você não precisa ter um certo status, cumprir certos requerimentos para poder entrar e acessar o trono da graça. Deus está te aguardando e nós vamos fazer isso através da oração, vamos fazer isso através do estudo da palavra e eu oro que você possa sentir essa presença de Deus. Eu vou dar um minuto para você reflexionar, para você buscar a Deus, para você se preparar para esse encontro, colocando de fora ou tirando, ou criando melhor, um espaço para que você possa se conectar com Deus, deixando de lado as vozes, as preocupações, para que você possa se concentrar exclusivamente na voz de Deus. Então, tome esse minuto para que você possa se conectar com o nosso Deus.
Thank you.
Vamos orar. Querido Pai, graças lhe damos pela sua oportunidade que temos de buscar a tua presença. Neste momento, queremos ouvir a tua voz e tua voz somente, através do Evangelho de Lucas, em especial dos versos 5 a 25. Nos abençoe, ó Pai. É isso que lhe pedimos e agradecemos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, como você sabe, para cada semana nós escolhemos um verso para memorizarmos, que vem do texto que nós estamos lendo durante a semana. O verso que vamos memorizar vem de Lucas 1, verso 38. E eu penso que nós vamos analisar esse texto amanhã, ou o relato desse texto amanhã. E deixa eu colocar aqui o verso para memorizar, para citá-lo pela primeira vez, e assim você, quem sabe, começar a memorizar. Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1,37. Que texto poderoso, que texto lindo, que texto que nós precisamos guardar no nosso coração, pequeno ao ponto e profundo. Repita comigo. Pois nada é possível, nada é impossível para Deus. Muito bem. Nós vamos agora fazer essa leitura do texto da Bíblia, dos versos 5 a 25. Nesses textos, ou nesses versos, nós temos aqui o anúncio do nascimento de Jesus. Interessante que Lucas, ao escrever a história de Jesus para aquelas pessoas que acabaram de conhecer a Jesus ou nunca ouviram ouvir de Jesus, ele não começa necessariamente com Jesus. Ele começa a montar aqui, quem sabe, um ambiente, preparar o coração e a mente para escutarmos a história de Jesus. A primeira vez que o nome Jesus aparece, eu penso que vem lá no verso 30 do nosso texto, 30, 31. Então, 30 versos sobre a história de Jesus não falam sobre Jesus. É Lucas preparando o nosso coração, preparando a nossa mente para ele contar a história mais importante da humanidade. Que coisa bonita e linda. E aqui nós vamos ler o texto. E eu decidi hoje fazer o seguinte: ler um pouquinho, quem sabe um verso, alguns versos, parar por um instante e comentar um pouco sobre esse texto. E vamos começar então no verso 5. Eu estou lendo da Nova Versão Transformadora. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa, Isabel, também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Veja que coisa, eu gosto do Evangelho de Lucas porque ele foi uma pesquisa, ela é detalhada. Lucas sempre tenta situar-nos na história, no tempo, no espaço, na geografia. Ele faz menção a fatos ou pessoas ou locais que podem ser conhecidos pelo seu leitor. Ele cita o imperador Herodes, rei da Judéia. Com certeza outros romanos e gentios e judeus sabiam quem era Herodes. Então falou, naquele período, Herodes foi um expansionista, ele construiu muito. E ainda hoje nós conseguimos encontrar muito daquilo que ele construiu, como resquícios, né, do grande templo de Jerusalém, né, Massada em Jerusalém. Então Lucas ele tenta situar-nos na história. E aí ele foca um pouco. Ele foca ali num homem chamado Zacarias e sua esposa Isabel. E ele começa a descrever aquilo que eles fazem e a sua linhagem. Bem, ele era um sacerdote da família de Abias. Ele fazia parte daquela família especial de levitas que, junto ao Monte Sinai, foram separados para servir no templo. Essa antes, se você lembrar lá no livro de Êxodo, Deus havia pedido para que o primogênito de cada família pertencesse ao Senhor. Mas como o povo desobedeceu e a única tribo que foi fiel a Deus foi aos levitas, então Deus disse o seguinte: em vez de você dar o primogênito, eu vou tomar a tribo dos levitas e eles me servirão continuamente no trabalho sacerdotal. Então, Elizabeth e Zacarias fazem parte dessa família, uma família reconhecida, renomeada, podemos dizer a elite ali de Israel. E o texto continua. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Paremos por aqui. Lucas, ele começa a declarar a realidade desse casal. Quem eles eram? Qual era o caráter deles? Qual a qualidade? E aqui ele apresenta, olha, não tinha nada de errado. E é importante a gente saber isso, que nada errado, porque o próximo verso, vamos até lê-lo, né? O verso 7 diz o seguinte: não tinham filhos, pois Israel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Bem, o verso 7 ele apresenta um estado que limitava esse casal de ter filhos. E eles almejavam muito. E naquela época, ter filhos era uma herança do Senhor, era uma bênção. E não ter filhos era como se Deus não amava. E se, quem sabe, a pessoa, se Lucas tivesse dado essa informação e eles não tinham filhos, quem sabe ele poderia colocar uma pergunta na mente daquele que está lendo a carta, dizendo o seguinte: por que será que eles não têm filhos? Será que eles têm algum pecado? Será que eles não obedecem a Deus? Será que eles têm alguma coisa que estão fazendo erradamente? Então Lucas, ele começa descrevendo a natureza, o caráter deles. São pessoas boas, fiéis ao Senhor, cumprem o que Deus pede, mas mesmo assim, eles não têm filhos. E aqui vem uma lição muito importante para nós e que nós precisamos refletir. A despeito da nossa comunhão com Deus, da nossa fidelidade a Deus, da nossa obediência a Deus, nós enfrentaremos problemas. Alguns pregam aí uma vida perfeita para aqueles que andam com Deus. Logo, se você não está indo bem na sua vida amorosa, profissional, familiar, é porque você está fazendo algo de errado para Deus e Deus não está te abençoando. Bem, essa não é a realidade. A Bíblia fala de um grande conflito. E aqui, a despeito deles serem pessoas retas, corretas e justas, eles não têm filhos. E aí, vem aqui o verso 8. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Olha que coisa linda. Na época de Jesus, provavelmente nós tínhamos cerca de 20 mil sacerdotes. Okay? Esses sacerdotes eram divididos em grupos e eles tinham ali o seu período de servir no templo. Lucas, dando esses detalhes, é a semana de Zacarias servir no templo. Ele está em Jerusalém. E agora, entre os sacerdotes do grupo, era sorteado para quem ia fazer ali, ministrar algumas tarefas dentro do templo. E Zacarias foi sorteado para cuidar do incenso. Sabe, ele entrou no lugar santo. Quem sabe um dia desse nós podemos entender ou estudar a estrutura do tabernáculo, mas o tabernáculo ele era composto de, vamos dizer, duas partes principais: um pátio, que era acessível aos judeus, os gentios não podiam entrar nesse pátio, e nós tínhamos também a tenda ou o templo depois, que era dividido em dois compartimentos, lugar santo e lugar santíssimo. O lugar santo era acessível aos sacerdotes todos os dias, mas o lugar santíssimo era acessível somente ao sumo sacerdote durante uma vez por ano, durante o Yom Kippur ou o dia da expiação. E por nossa curiosidade, esses dias agora está ocorrendo no calendário judaico, né, a preparação para o Yom Kippur, o dia da expiação. Então Zacarias ele vai e serve dentro do templo, no lugar santo, e as pessoas estão ali fora. E o texto continua, verso 11. Então um anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. Olha que coisa interessante. Enquanto Zacarias estava dentro do santuário, junto ao incensário, né, um anjo aparece. Que imagem, que coisa, que... Eu fico impressionado. E aí, Zacarias, ele se assusta. Ele fica com medo. Né? O que será que está acontecendo aqui? Será que eu vou ser fulminado? O que será que está ocorrendo? É o dia do julgamento? E aí, o anjo, ele diz o seguinte, verso 13. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Interessante que os anjos, eles costumam se apresentar dessa maneira à Bíblia. A gente vai ver em outros relatos em Lucas, em Daniel, o anjo aparecendo dizendo, não tenha medo. Não tenha medo. Vemos isso também lá em Apocalipse. Não tenha medo. Porque nós não precisamos ter medo de Deus. Deus é um Deus de amor. E quando Ele se aproxima de nós, é para nos abençoar. Sabe? É para nos abençoar. Nós precisamos entender isso e confiar no amor de Deus. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Então, o anjo é claro em dizer, primeiro, Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Lembra que você tem orado por um filho? Bem, eu vim aqui trazer as boas notícias, que Deus vai responder a sua oração nesse momento. E você vai dar o nome dele de João. Uau! Deus escuta as nossas orações e Ele responde na hora certa, no momento exato. E a gente precisa confiar nisso. E agora o anjo Gabriel, ele começa a explicar qual seria a obra de João, desse menino que nasceria do casamento de Zacarias e Isabel. Verso 14. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Nunca tomará vinho nem outra bebida forte, será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com espírito e o poder de Elias e preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os seus filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Paramos aqui no verso 17. Que obra linda! Zacarias, diz o anjo, você vai ter um filho. O seu nome será João, e não vai ser qualquer filho. Ele vai ser um filho especial, com uma missão especial, com um propósito especial. E eu quero dizer para você que cada um de nós temos um propósito especial em Deus, um objetivo em Deus, uma razão de existência em Deus. E o que nós precisamos fazer é descobrir esta razão. Mas aqui o anjo descreve, ele vai ser abençoado, ele vai ser forte, ele vai ser cheio do Espírito Santo e ele vai fazer a obra de Elias. E essa informação é importante porque tanto o profeta Isaías na Bíblia hebraica, Isaías e Malaquias, né, esses dois e outros fazem referência, eles comentam sobre a obra do ressurgimento de Elias para preparar o caminho para o Messias, o ungido. Então, Zacarias está ouvindo do anjo que as promessas de Deus estão se cumprindo nos seus dias através do filho que iria nascer dele e de Isabel. Deus sempre cumpre as suas promessas. Imagine a experiência que Zacarias estava vivenciando, a emoção ali dentro do templo. Um sacerdote de uma família sacerdotal que servia ao Senhor toda a sua vida está tendo uma experiência única com um anjo dentro do templo. E qual que foi a reação de Zacarias? Verso 18. Zacarias disse ao anjo, como posso ter certeza de que isso acontecerá? Já sou velho e minha mulher também é de idade avançada. Zacarias, ele questiona o cumprimento dessa profecia, desse relato que o anjo trouxe. E é interessante que no original, onde a pergunta ele faz, como posso ter certeza de que isso acontecerá? A ideia aqui é, ele pede uma prova, me dê uma prova, um sinal, uma evidência de que isso que você está falando vai acontecer, porque não pode acontecer, você precisa me dar alguma coisa palpável para eu crer que isso vai acontecer, já que eu sou de idade avançada e velha. Veja, ele duvida do anjo e procura e busca e pede uma prova, um sinal para que ele tenha certeza que ele pode confiar no que o anjo está falando para ele. Meu querido, minha querida, será que a presença do anjo, a manifestação do anjo não seria uma prova já? Um sinal que ele tanto esperava? Olha que interessante, um homem de Deus que ensinava as coisas de Deus, mas não crendo nas palavras de Deus. Até uma pessoa me perguntou nas mídias sociais, essa semana passada, quando começamos esse processo estudar Lucas, e perguntou, será que Deus estava castigando aqui Zacarias, né? Depois a gente vai ler. Eu falei, não, porque se Deus estivesse castigando, ele fala assim, então tá bom, já que você não creu, você não vai ter mais filho, esquece de tudo isso. Sempre a graça de Deus. Deus graciosamente se aproxima de Zacarias, graciosamente revela os seus planos, graciosamente opera um milagre, e graciosamente cumpre e mantém a sua palavra a despeito da incerteza e da falta de fé de Zacarias. Zacarias, me dê um sinal. Ele podia simplesmente esperar algumas semanas e evidenciar o sinal na manifestação da gravidez da sua esposa. Mas não. E foi mais ou menos o que o anjo falou, verso 19. O anjo respondeu, sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Como você quer um sinal? Eu sou Gabriel. Lembra Gabriel, aquele que apareceu para Daniel? Sou eu. Eu estou aqui dentro, manifestando para você. Eu sirvo o Senhor e estou aqui. Você precisa do quê? De um sinal? Tá bom, você quer um sinal? Então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um sinal. E aqui vem um sinal que ele dá, né, para a incredulidade dele. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no devido tempo. Deus continua sendo amoroso, gracioso. Ele falou assim, olha, a despeito da sua incredulidade, eu vou continuar sendo fiel e cumprindo a nossa promessa. Sabe, a despeito da nossa infidelidade, a despeito da nossa incredulidade, o nosso Deus, o Deus das promessas, o Deus do conserto, ele continua sendo fiel à sua palavra. E ele é fiel à palavra que ele deu e ia cumprir. Mas já que Zacarias pediu um sinal físico, então tá bom, Zacarias, eu vou te dar um sinal físico, já que os sinais que eu lhe dei, você não conseguiu, não foram suficientes para você. Um anjo está aqui, um milagre vai acontecer com a sua esposa, então vou te dar um sinal para que possa te ajudar a começar a crer em mim. E olha aqui um ponto que eu quero deixar bem claro para nós, e quando eu estava refletindo nisso, foi muito forte para mim. Como Zacarias, eu sirvo ao Senhor como um pastor. Como Zacarias, ele pode ensinar as pessoas sobre Deus, eu ensino as pessoas sobre Deus. Tenho informação sobre Deus. Mas ter informação sobre Deus, trabalhar para Deus, não quer dizer que você tenha uma experiência, uma fé com Deus e realmente acredita. Infelizmente, Zacarias, toda a sua informação, toda a sua experiência não levou a ter uma fé genuína, que foi experimental, que pôde fazer ele acreditar na promessa de Deus. E Deus, para ajudá-lo, para ajudar na sua fé, falou assim, você quer um sinal? Vou te dar um sinal. Cada um de nós podemos passar pelo mesmo problema. Ter muito conhecimento, ter muito tempo, até mesmo trabalhando para a igreja, servindo a igreja, mas não tendo uma experiência, uma fé genuína com Deus. São coisas distintas. Não deveriam, mas são. E nós precisamos desenvolver. E o que acontece? Verso 21. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demora tanto. Quando finalmente saiu, não conseguiu falar com eles. E perceberam por seus gestos e seu silêncio que ele havia tido uma visão no santuário. Ele não consegue se comunicar, ele não consegue descrever como uma pessoa muda agora tenta se comunicar, já que ele não tinha as capacidades para o mesmo. Verso 23. Ao fim de seus dias de serviço ao templo, ele continuou trabalhando. Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Uma gravidez de risco, preocupação. E ela diz o seguinte: como o Senhor foi bom para mim em minha velhice, exclamou ela. Tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. Ela recebe uma bênção, a bênção de Deus que sempre vem para transformar a nossa vida, impactar o nosso ser. Que coisa! Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Nós precisamos ter uma experiência com Deus. Ter conhecimento pode e faz parte da base dessa experiência. Mas muitos têm muito conhecimento e pouca experiência, pouca fé. E nós precisamos confiar em Deus. Você confia em Deus? Você caminha com Ele? Você tem essa experiência diária com Ele? Você realmente acredita na palavra? Porque o nosso verso áureo é, e aqui o verso 37, né? É, o verso áureo dessa semana diz o seguinte: pois nada é impossível para Deus. Você crê que realmente nada é impossível para Deus? Ou você simplesmente sabe esta frase, mas não tem uma experiência, crê e espera dessa maneira? Deus nos convida a buscarmos a Ele, termos essa experiência e confiarmos nele. De certa maneira, Lucas está apresentando aqui uma introdução. Uma introdução à história de Jesus. Que o milagre do nascimento de Jesus não foi um único milagre. Outros milagres já haviam ocorrido. Com certeza, Zacarias conhecia a história de Abraão, conhecia a história de Jacó, que junto com Raquel, conhecia a história de Sansão, de Samuel, de mulheres que tinham tido dificuldade de ter filhos e depois tiveram. Zacarias tinha evidência, ele ensinava sobre essa história, mas mesmo assim, ele não cria que aquilo pudesse ser uma realidade na sua vida. E Lucas, ao contar a história para aquelas pessoas que estavam conhecendo a Jesus e quem sabe nunca tinham escutado a história de Abraão, eles estavam introduzindo, olha, nascimentos improváveis e impossíveis acontecem. E o próximo nascimento vai ser de Jesus e também vai acontecer. E isso é muito importante, essa introdução, essa preparação da história. Mas mais importante para mim e para você hoje é saber se nós estamos realmente tendo uma experiência e uma fé genuína com Deus, não simplesmente conhecendo a sua palavra, tendo conhecimento, mas vivenciando. E eu quero orar por você para que você possa ter essa experiência viva hoje. Querido Pai, obrigado por tuas bênçãos, obrigado por este relato no livro de Lucas, e eu oro para que possamos ter fé, crer naquilo que professamos, que falamos, que ensinamos, crer e ter uma experiência no Deus, o Deus do impossível. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, nós temos aquelas perguntas que a gente recomenda que você possa, quem sabe, escrever num diário, num caderno ou simplesmente refletir durante o dia. E as perguntas, elas são assim, importantes nesse processo de sermos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Ele. E as perguntas são as seguintes: o que está ocorrendo nessa passagem? O que mais chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? E como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, essas perguntas estão no nosso Instagram, no nosso Facebook, na postagem de ontem, tá? Todo domingo eu posto quais são os versos para a semana e também as perguntas que nós vamos refletir. Essas perguntas vão continuar nos acompanhando durante todo esse processo. E eu espero que você possa refletir. Muitas ideias, muitas lições aqui desses versos, né, que lemos, até uma porção longa comparada à semana passada, onde lemos só 4 versos durante a semana toda. Mas com muitas lições, que algumas eu pude tocar, quem sabe abrir uma pequena janela, outras você pode se aprofundar na sua reflexão. Mas o importante é passar tempo com Deus a cada dia e ter uma experiência viva com Ele. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa confiar em Deus, pois o Deus, o nosso Deus, é o Deus que não tem nada que é impossível a Ele. Que Deus te abençoe.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.